Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins, agora para falar sobre setor sucroenergético, porque a consultoria StoneX tem diversas informações relacionadas à safra da Índia, porque vieram recentemente, né, de uma viagem por lá. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a safra desse importante produtor mundial. E também atualizar os dados em relação à temporada 2024-2025 do Centro-Sul, porque a consultoria também tem dados frescos sobre isso. Para falar sobre todas essas informações, eu falo agora ao vivo com o Felipe Cardoso, que é especialista em inteligência de mercado da StoneX. Felipe, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você, Felipe. Vamos lá então, já começar a falar sobre essa viagem à Índia primeiro, porque vocês realizaram, né, essa expedição aí com clientes da consultoria. E eu queria começar falando justamente sobre o que vocês encontraram por lá, porque a gente já vem falando há algum tempo dos impactos do fenômeno climático El Niño sobre a safra de cana lá da Índia, né? Mas vocês estando lá presencialmente, o que vocês verificaram, o que vocês acompanharam, quais os destaques que vocês trouxeram de lá?
Isso, exatamente. A ideia de fazer essa viagem comercial e de ter escolhido a Índia como destino foi justamente para entender como que está esse desenvolvimento do setor num país que é tão importante para o mercado de açúcar, especialmente da safra recorde 21-22 global, em que a Índia conseguiu exportar quase 11 milhões de toneladas de açúcar, ou seja, trazendo aí impactos na precificação do açúcar. E a gente tem visto que o mercado lá tem se movimentado de forma diferente, como a gente olha, por exemplo, para o cenário brasileiro. Então, a ideia foi ir a campo para entender como que está estruturado o mercado atual e quais as perspectivas, tanto para o setor de açúcar quanto para o setor de etanol. Então, a comissão contou com 10 pessoas, sendo 7 clientes e 3 membros da StoneX, para justamente conseguir trazer tanta perspectiva para o lado da consultoria quanto para a gente na inteligência de mercado e trazer uma assertividade maior. Então, o nosso objetivo era principalmente esse, entender como que vai a se desenvolver o mercado de açúcar lá dentro a partir de agora, e também o programa de etanol, que é um programa bastante ambicioso do governo indiano.
Muito bom. E o que vocês verificaram por lá, além, né, desses tópicos que você trouxe? A gente de fato tem um impacto do fenômeno El Niño sobre a safra da Índia?
Sim, sem dúvida. Inclusive, a nossa atualização do saldo global que a gente divulgou hoje traz já essa atualização. Então, a gente já tem essa perspectiva de queda na produção de açúcar e de etanol também na Índia a partir da cana-de-açúcar, justamente devido ao baixo volume de chuvas, que principalmente o estado de Maharashtra e Karnataka, que são muito dependentes do desenvolvimento climático, teve no período de monções de 2023. Ali do mês de junho até o final do mês de setembro. E isso traz impacto até para a próxima safra, para perspectivas para as próximas safras. Ah, conversando com as usinas na Índia, a gente percebeu que eles estão um pouco mais pessimistas para o próximo ciclo, justamente por causa de um desenvolvimento de canavial bastante desfavorável devido ao baixo volume de chuvas. Então, eles estão bastante com bastante atenção em relação a como que o clima em 2024 deve se desenvolver ali a partir de junho, para eles conseguirem ter uma melhor safra ou uma piora da safra. Mas ainda assim, mesmo com uma melhora de safra, a gente ainda deve ter uma produção de açúcar abaixo da safra atual, justamente por causa desse prejuízo que os canaviais tiveram na safra corrente.
Informação importante. Outro destaque que você já pontuou também que eu queria abordar um pouco mais é sobre o novo programa envolvendo né, a diversificação ali de produção na Índia, né, focando ao etanol, muito em linha com o que a gente faz já há décadas aqui no país. Dentro desse programa, o que vocês puderam acompanhar por lá? Como é que está o desenvolvimento das usinas, em destilarias também para a produção do etanol? Como é que está esse cenário e os planos deles a longo prazo?
Certo. Bom, pensando no programa de etanol, a Índia tem essa ambição de atingir a mistura de 20% da gasolina até a safra 25-26. Na safra 22-23, safra passada, eles alcançaram ali os 12%, que era condizente com a meta. Para a safra 23-24, a meta era de 15%. Porém, com essa quebra na safra de cana-de-açúcar, o governo acabou intervindo no programa, reduzindo aí, limitando a quantidade de cana que poderia ser desviada para a produção de etanol. Então, com isso, pelas nossas estimativas, a Índia deve se aproximar aí da mistura de 11%, ou seja, ela deve regredir um ponto percentual na mistura para a safra atual. Consequentemente, quando a gente olha o médio e longo prazo, a gente vê que eles precisam se reestruturar melhor e justamente conseguir uma ampliação na produtividade de cana-de-açúcar para conseguir ter cada vez mais cana desviada para a produção de etanol. O grande ponto que a gente percebeu lá é que a primeira prioridade do governo, quando a gente pensa no setor sucroenergético da Índia, é abastecer a demanda interna de açúcar. Então, se eles precisarem intervir no programa de etanol, ou seja, reduzir a disponibilidade de cana para a produção de etanol, para manter a demanda abastecida, a demanda interna de açúcar abastecida, que hoje na Índia é em torno ali de 29 milhões de toneladas, ou seja, um volume bastante significativo, eles vão intervir no programa de etanol. Então, a prioridade do governo é abastecer a demanda doméstica de açúcar, ou seja, para eles, a importação de açúcar é impensável, e a segunda é o programa de etanol. Ou seja, as exportações de açúcar acaba sendo a terceira nessa linha de prioridades do governo. E aí a gente consegue perceber que no médio e curto prazo, a Índia deve permanecer fora do mercado de exportação ou com cotas bastante reduzidas, justamente devido a essas prioridades do governo e também de conseguir manter a mistura de etanol na gasolina. Um outro ponto que, para o programa de etanol evoluir, eles precisam aumentar a produção de etanol a partir de arroz e milho, principalmente. Isso também traz um desafio para o governo, uma vez que a produção de milho e a produção de arroz acaba sendo também de subsistência destinada à alimentação da população. Então, as matérias-primas para a produção de etanol acaba competindo com a alimentação da população da Índia, que é uma população muito grande, quando a gente pensa em número absoluto, principalmente. Então, isso acaba trazendo desafios para o programa de etanol também no médio e curto prazo.
Com certeza, é importante ficarmos atentos então aí a essa dinâmica que você trouxe para a gente, né? Porque de fato a Índia é importantíssima olhando o saldo global. Ainda olhando ali para a Ásia, Felipe, queria que você falasse um pouco mais sobre Tailândia, porque vocês divulgaram aí nesta quinta-feira atualizações em relação ao saldo global, né, de açúcar. A gente vai falar também ao longo dessa entrevista sobre os dados voltados para o centro-sul do Brasil, porque tem atualização importante também. Mas eu queria focar na Tailândia, que é essa outra importante origem produtora, olhando ali para a Ásia. O que que a gente tem de atualização em relação a esse país?
Bom, a Tailândia, assim como a Índia, também é dependente do período de monções, de junho a setembro, e também foi bastante prejudicada com o desenvolvimento climático de 2023. Porém, eles têm a atualização de safra deles recentemente e trouxe uma melhora, ou seja, eles estão com uma produtividade acima das expectativas iniciais do mercado. Então, a gente aumentou ali em torno de 600 mil toneladas a nossa expectativa para a safra 23-24, ficando em torno de 9 milhões de toneladas. Ainda assim, é um volume com uma quebra de quase 20% em relação ao fechamento de 22-23. Porém, a Tailândia vem trazendo também novas perspectivas de precificação da cana-de-açúcar. Na safra atual, as áreas de cana acabaram reduzindo bastante, principalmente por causa da rentabilidade da cana em relação à mandioca, que é uma cultura que acaba competindo diretamente no plantio ali dos produtores. E essa redução da área trouxe também um impacto na oferta de açúcar total do país. A Tailândia, quando a Índia está fora do mercado de exportação, acaba sendo a segunda maior exportadora depois do Brasil, então traz um impacto nos preços quando a gente vê principalmente essa redução de área e redução de produtividade devido ao clima no país asiático. Então, tudo isso traz esse impacto no, no, nos preços e também já as perspectivas para a próxima safra. Então, a gente está tendo uma melhora, o governo está precificando melhor a cana-de-açúcar agora para o próximo ciclo, então a gente pode vir a ter uma recuperação, mas ainda assim, muito dependente do desenvolvimento climático de 2024, que aí o mercado já começa a alimentar essas expectativas em relação ao início do La Niña, que pode trazer mais chuvas para a região ali do Sudeste Asiático. Mas ainda assim, bastante dúvidas em relação de como esse clima deve se desenvolver a partir de junho.
Certo, e olhando os números da Tailândia, a previsão para a safra 23-24 é de cerca de 9 milhões de toneladas, uma queda de 20%, né, Felipe? Bastante também.
Isso, exatamente. Justamente por causa dessa redução de área que eu comentei, e também por uma queda de produtividade, principalmente de TCH, ali dentro. Além disso, também, devido às questões climáticas que a gente observou, a recuperação de açúcar acaba também trazendo prejuízos para a safra. Então, por isso que a gente tem essa redução de 20%, que é uma redução bastante expressiva e muito aquém do potencial tailandês quando a gente pensa na oferta de açúcar.
Com certeza, só a título de comparação, a gente falava dos problemas da Índia, a previsão de uma queda de 2%, segundo essas estimativas atualizadas pela StoneX nesta quinta-feira. Olhando outros países aí, né, que representam parcela importante da produção global, apenas abaixo da Tailândia, a gente tem uma queda de cerca de 13% do México. O que que a gente tem de destaque aí desse país? Por que essa queda tão expressiva também, Felipe?
Também influenciado pelo clima. O clima, na verdade, é o principal fator quando a gente pensa tanto no cenário asiático quanto no cenário do continente americano, e isso vale para o Brasil também e para o Centro-Sul. Mas o México, desde a safra passada, eles têm sofrido bastante com longos períodos de seca, então a gente já tem uma quebra da safra 22-23 e esse cenário acabou se estendendo para a safra 23-24. Então, o México ele já vem de uma redução de área de cana devido a essa questão dessa falta de água, né? A cana é uma cultura que demanda um recurso hídrico bastante elevado, e devido à falta de chuvas, os produtores acabam trocando de cultura, porque acaba ficando com um custo muito alto a questão da instalação de irrigação, de reservatórios. Então, com isso, o México tem reduzido a área de cana-de-açúcar e a produtividade tem caído gradativamente, justamente por causa desse período de seca. Então, essa produção de açúcar, que a gente estima para 23, 24, é a menor de pelo menos dos últimos 10 anos. Então, é um impacto bastante significativo e também é um impacto quando a gente pensa nas exportações dos Estados Unidos. O México é o principal fornecedor de açúcar para os Estados Unidos. Com essa falta do açúcar no país mexicano, no México, a gente tem uma oportunidade para o Brasil também ocupar esse espaço. Então, acaba sendo uma oportunidade para o mercado brasileiro.
Com certeza, mercado brasileiro que tem sido bastante demandado, né, diante desse contexto aí de problemas climáticos impactando fortemente as origens asiáticas e outros países, como você já apontou. Vamos falar um pouquinho mais sobre centro-sul do país, porque vocês da StoneX, né, Felipe, também trouxeram dados de revisão, né, de redução até expressiva na moagem de cana-de-açúcar prevista para a temporada 2024-2025 do Centro-Sul do Brasil, que começa agora neste mês de abril próximo, uma redução de 20 milhões de toneladas. É algo bastante expressivo quando a gente olha a estimativa anterior de vocês, que, se eu não me engano, é de janeiro. O que que motivou essa redução na moagem do Centro-Sul do país?
Isso. Dessas 20 milhões de toneladas que a gente reduziu da safra 24 e 25, cerca de 10 a 12 milhões de toneladas a gente passou agora para o mês de março, na verdade. Então ela acaba entrando na conta da safra 23 e 24. A gente está tendo um mês de março um pouco mais seco do que o que estava previsto, né? Geralmente o mês de março é um dos meses mais chuvosos do ano. Com o mês mais seco, a gente tem um número expressivo de usinas antecipando a colheita dos canaviais, justamente para não deixar o canavial mais tempo no campo e acabar perdendo a qualidade desse produto. Então, a gente passa parte dessa moagem que seria agora feita em abril e maio para esse final de safra 23-24. Então, a gente passa de 647 para 659 milhões de toneladas, ou seja, um recorde ainda maior do que o que estava sendo estimado. E a gente tira cerca de 8 milhões de toneladas que vem em função de um clima mais seco desde novembro. Então, a gente estava com uma expectativa de um volume de chuvas melhorando em fevereiro e março, porém, principalmente no mês de fevereiro, também aconteceu uma chuva abaixo da média e isso trouxe impactos para a produtividade. Então, por isso que a gente reduz a safra de 622 para 602 milhões de toneladas. Ainda assim, uma safra bastante volumosa. A gente fala que é uma safra que não é tão boa quanto a 23, 24, mas quando a gente olha o histórico do Centro-Sul, é uma safra bastante volumosa, tanto em volume de cana, quanto a gente pensa nos produtos da cana também, o etanol e o açúcar.
Com certeza. Olhando então nos produtos, eu queria focar no açúcar, porque havia a previsão de a gente ter uma produção de açúcar neste próximo ciclo produtivo, que seria recorde, superando inclusive a de 2023-2024. Mas, claro, imagino que diante dessa redução da moagem, vocês também reduziram as projeções para açúcar. Como é que ficou esse cenário?
Isso, a nossa projeção de açúcar, a gente manteve o mix em 52%, ou seja, o mix ele deve continuar sendo maximizado nessa safra, justamente quando a gente olha a relação açúcar e etanol, o açúcar acaba pagando mais para a usina do que o etanol, visto aí o mercado de etanol num patamar um pouco mais baixista. Porém, quando a gente olha a produção de açúcar em si, a gente está falando aí de 500 mil toneladas abaixo, ou seja, o setor ainda deve se aproximar das 42, ficar entre 42 e 43 milhões de toneladas, que é um volume muito expressivo para o Centro-Sul quando a gente olha o histórico também. Então, apesar de uma redução em relação à safra 23-24, o setor ainda deve continuar com uma oferta bastante abundante de açúcar para o mercado global.
Certo. Quando a gente olha estimativas para essa próxima safra, há espaço ainda para revisões? Como é que vocês da Stonex estão acompanhando isso?
Isso, tudo vai depender, na verdade, agora do desenvolvimento climático a partir de abril. Então, como não choveu até março, para o Centro-Sul é melhor que as chuvas fiquem dentro da normalidade a partir de abril, ou seja, um outono e um inverno mais seco, porque assim as usinas conseguem otimizar a operação de colheita e colher toda essa cana que está no campo. Então, a gente tem de fato cana no campo. A safra 24-25 herda um canavial muito produtivo da safra 23-24, um canavial mais jovem também. E isso traz impactos, tanto na quantidade de cana disponível, quanto na qualidade dessa cana. Então, apesar da gente ter uma revisão de queda na moagem, em torno de 20 milhões de toneladas, em relação à estimativa passada, o nosso ATR também melhorou nessa estimativa. Então, a gente tem essa perspectiva de laninha que acaba trazendo o inverno mais seco e temperaturas mais baixas, ou seja, um inverno mais típico do Centro-Sul, e isso pode melhorar a cana, a qualidade da cana-de-açúcar, ou seja, a quantidade de açúcar acumulado dentro da biomassa. Então, a gente, apesar de uma redução na moagem, a gente acaba tendo uma compensação com a qualidade dessa cana, com o ATR um pouco mais alto. Então, a gente tem essa perspectiva de que é uma safra menor, mas ainda assim uma safra muito boa para o Centro-Sul conseguir aproveitar essas oportunidades do mercado global.
Com certeza, eu iria te perguntar justamente sobre isso, né? Porque os institutos meteorológicos têm apontado a possibilidade de a gente ter a retomada do fenômeno climático Laninha, né? Ali durante o segundo semestre do ano. E de fato, quando a gente olha para a cultura da cana-de-açúcar, que tem, né, a sua principal região sendo o centro-sul do país, a gente não tende a ter grandes impactos negativos, pelo contrário. Então, é importante a gente acompanhar esse cenário do Laninha e impacto positivo para a safra do centro-sul de cana-de-açúcar, né?
Isso, exatamente. O grande ponto que a gente precisa observar com Laninha é no período de primavera e verão, aqui, a partir do mês de setembro, para ver se o volume de chuvas vai acontecer de acordo com a normalidade. Porque é quando a gente vai ter o desenvolvimento da safra 25-26. O
Certo.
canavial que vai ser colhido agora na safra 24-25, ele já foi plantado, ele já foi desenvolvido, ou seja, a gente já está com essa cana no campo. Agora a atenção climática é justamente para os próximos ciclos, como que isso deve impactar o mercado, tanto nacional quanto global.
Certo. Felipe, olhando todo esse cenário que a gente trouxe aqui para os nossos internautas, a gente fala agora em cenário global, porque me parece que, apesar de grandes preocupações aí envolvendo a oferta, olhando todos esses países importantes produtores e o saldo da produção brasileira, que tem ajudado e muito o balanço global, a gente deve finalizar 23-24 lá em setembro. Com excedente, como é que estão as projeções de vocês nesse sentido?
Isso, exatamente. Então, a gente teve o ciclo 22-23 praticamente ali no 0 a 0, com superávit de 0,7 milhões de toneladas, e os três ciclos anteriores a 22-23 em déficit. Ou seja, o mercado vinha com estoques bastante apertado, produção bastante prejudicada, influenciada principalmente pelas quebras da safra que o Centro-Sul teve no passado. Porém, agora, principalmente com esse recorde produtivo que o Centro-Sul apresentou na safra 23-24, o mercado global de açúcar volta a respirar um pouco. Mesmo com as quebras do México, Tailândia e Índia, o Centro-Sul conseguiu compensar mais ainda esse cenário. Então, a gente tem aí um superávit de quase 4 milhões de toneladas, um pouco abaixo das 4 milhões de toneladas, o que traz um alívio e leva a relação estoque-uso aí um pouco acima dos 40%, o que já é um fator um pouco mais baixista para o mercado. Mas ainda assim, a gente tem algumas atenções quando a gente pensa em preço, que não é simplesmente o valor do saldo global, e sim toda essa dinâmica de compra e venda do açúcar, porque quando a gente pensa no mercado brasileiro, a gente tem que pensar no cenário das exportações, capacidade de exportação do Brasil para esse açúcar conseguir entrar no mercado internacional e aí sim ter uma pressão um pouco mais baixista nos preços. Então é um cenário um pouco mais complexo do que só ver se é superávit ou se é déficit. Mas ainda assim a gente consegue ver os estoques globais dando uma respirada agora para o final da safra 23-24.
Ou seja, apesar desse número apontando um excedente maior, a gente não pode entender como um fator de pressão necessariamente aos preços do açúcar a partir deste momento.
Isso, exatamente. A gente tem que olhar um contexto maior, um pouco mais amplo, justamente devido a essas questões logísticas, porque a gente não tem mais a Índia exportando o açúcar ali para os players asiáticos, então o Brasil acaba tendo esse protagonismo. Como aconteceu no final do ano passado, em setembro e outubro, o alto volume de chuvas acabou prejudicando os embarques do açúcar para o mundo.
Sim.
Consequentemente, a gente teve uma pressão altíssima nos preços, mesmo com uma disponibilidade de açúcar do Brasil bastante elevada. Então, a estrutura logística do Brasil acaba entrando nessa conta quando a gente pensa em perspectiva. Perspectivas para preço.
E o Brasil seguirá sendo uma importante origem para o açúcar do mundo todo, né? Para a exportação do açúcar para o mundo todo, né?
Exatamente, e tendo aí novas oportunidades de ocupar mais espaço ainda, principalmente com essas quebras de Índia, Tailândia e México. Então, os países que esses três costumavam fornecer acabam precisando de novos fornecedores e o Brasil tem açúcar de sobra para conseguir ocupar esses lugares.
Certo, excelentes informações, Felipe. Obrigado mais uma vez por tomar um espaço aí da sua agenda para trazer as atualizações aos nossos internautas. Agradeço demais a você, a sua equipe, o Marcelo, todo mundo que sempre estão disponíveis aqui para atualizar os nossos internautas em relação ao setor sucroenergético. Bom restinho de semana para vocês por aí, tá bom?
Para vocês também, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui compartilhando com o setor.
Prazer é nosso, um abraço. Conversamos ao vivo então com Felipe Cardoso, especialista em inteligência de mercado da consultoria StoneX, nós atualizando as informações sobre a safra de cana-de-açúcar da Índia, já que a StoneX chegou tem poucos meses ainda de uma expedição realizada por lá e a gente tem então agora informações mais concretas sobre a safra indiana que tem sido impactada pelo fenômeno climático El Niño. Também trouxemos informações sobre Tailândia, sobre México, que também tem tido um impacto importante do clima sobre a sua produção de cana-de-açúcar e também atualizações importantes sobre a safra 2024-2025 do centro-sul do país, que começa neste mês de abril próximo e que já tem uma revisão importante de baixa nas estimativas da StoneX de 20 milhões de toneladas para este novo ciclo, também por conta do impacto climático e a gente trazendo então todas essas informações importantes para você, produtor, na sua tomada de decisão. Fique por aí, a gente segue com a nossa programação. Daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.